Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, 19 graus a temperatura, o tempo está para chuva. Nossa, que novidade, a gente já estava sabendo disso desde o final de semana. Mas, por enquanto, dá para sair, mas não esqueça o seu velho e bom guarda-chuva, viu? Porque de hoje não passa. Para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento Painel, nesta hora especial em que a gente dialoga com você, em que a gente troca ideias com você. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que enlouquecem as pessoas. A gente procura, pesquisa, lê, conversa com as pessoas para ver qual realmente o significado destas duas expressões muito usadas no nosso cotidiano. Alma gêmea e laços familiares. Quem nunca ouviu falar nessas expressões, né? De um lado, de outro, a gente sempre nas conversas entre amigos, enfim, nas nossas terapias, esses temas vêm à tona. Qual a compreensão e consciência sobre os laços afetivos que idealizamos e realizamos, como a interpretação de vida, por exemplo? Porque os nossos padrões se repetem. Os padrões de relações afetivas, elas realmente estão totalmente conectados à interpretação de laços familiares que possuímos? Quem consegue responder essas perguntas com embasamento, né? Um embasamento, não digo científico só, mas de vivência, de estudos, enfim. Agora, a gente vai tentar fazer com que estas três pessoas que foram nossos convidados, ou que são nossos convidados hoje, respondam de alguma forma esses questionamentos na visão da técnica de Theta Healing. Nunca ouviu falar? Bom, você já vai entender o que é, porque o nosso terapeuta mora aqui da mesa, o Rafael Orso, vai responder. E já aproveito, Rafa, para te dar bom dia e agradecer mais uma vez a tua parceria aqui na programação da tua Rádio São Francisco. Bom dia.
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui de novo na rádio, sempre com temas gostosos, com papos galácticos.
Aliás, se tu perder emprego no Theta Healing, tu pode trabalhar em rádio, porque a tua voz é perfeita.
Obrigado.
Alguém já te falou isso alguma vez, né?
Já me falaram.
Bom, Rafa, são duas, não digo preocupações, mas são dois temas do nosso cotidiano que nos acompanham desde que a gente nasce até a nossa hora de partir daqui, né? Alma gêmea e laços familiares. Vamos destrinchar isso para o nosso ouvinte melhor daqui um pouquinho, né?
Vamos.
Com o Rafa está também a terapeuta Endianara Pereira, que faz parte dessa mesa especial hoje, tentando desmembrar, né, esses assuntos tão interessantes, por um lado, e assustadores por outro, porque tem gente que tem medo de falar, né, de laços familiares. Eu não quero ser como a minha mãe, não quero ser como a minha avó, não quero ser como a minha bisavó. Ferrala, negrinha, não adianta, porque ele quer alguma coisa.
Né? E aí que o bicho pega.
Bom dia, ouvintes.
Obrigada,
Vendiana. Obrigada pelo convite, Rafa, Fer. E sim, os laços familiares é um assunto bem bacana de trabalhar, mas por um lado ele é bem assustador também. Eu não quero repetir os padrões da minha família, né?
Bom, também conosco a Fernanda Maczak, ela que é de Porto Alegre, está passando por Caxias do Sul para participar de um evento que daqui a um pouquinho a gente fala. E a Fernanda também é terapeuta e vive nesses padrões de técnica de Theta Healing.
Exatamente.
Fernanda, bom dia, obrigada.
Bom dia, muito obrigada por receber a gente aqui hoje.
Eu acho que tudo que pode ajudar o nosso ser humano hoje, o nosso ser humano é bom, né? A louca aqui dizendo, né? O que possa ajudar a humanidade, eu acho que hoje é bem-vindo, né?
Sem dúvida.
Porque a gente está num momento do planeta que eu vou te dizer. Eu recebo aqui várias pessoas, tem muitas técnicas de terapia para a gente dormir bem, para a gente comer bem, para a gente viver bem. E, no entanto, a gente vê que cada dia que passa, as doenças crescem. Nós temos agora um surto de sarampo no Brasil, uma doença que já estava quase erradicada, entendeu? Então, assim, A gente se assusta com esse nosso cotidiano tão turbulento, né? Quando a gente pensa que vamos, né, começar a viver com um pouquinho mais de harmonia. Nós vivemos hoje, nos anos 2000, diferenças enormes do que vivíamos nos anos 50, onde o racismo era maior, onde a homofobia era maior. Mas mesmo assim, a gente olha para trás e diz, nossa, mas parecia que era alguma coisa diferente, né? Não dá para se comparar gerações ou décadas, mas nessa visão, Rafa, a gente andou para frente, hein?
Sim, e o movimento do universo é sempre para isso, né? Para que a gente ande para frente. Infelizmente, a gente tem impregnado no nosso subconsciente informações de que para ir para frente, primeiro precisa sofrer. Então a gente acaba...
A gente já nasce com isso, né?
E condicionando isso como uma verdade é que faz com que a gente se coloque sempre nessa situação. Enquanto a gente não parar, analisar essa crença e modificar ela, a gente vai estar sempre alimentando ela, a gente vai estar sempre alimentando condicionamentos coletivos, questões culturas, a nossa cultura coletiva nos incita a acreditar que tem que ser difícil para prosperar, que tem que ser sofrido, questões que a gente vivencia há muito tempo, sei lá, como Jesus esteve em terra para quê? Jesus sofreu para você. Então você fica com aquela questão punitiva no teu subconsciente.
Se tu não sofrer igual a ele, não vai ser a mesma coisa.
Se tu não sofrer que nem ele, não vai estar valendo a pena, então tu não vai ser merecedor das coisas. Poxa, isso não te limita? Por que que tu precisa sofrer para receber as coisas? E aí a gente fica, um fala pro outro, o mesmo condicionamento...
Que se torna verdade, né?
Que se torna uma verdade.
Fernanda, dá para tu resumir pra gente o que que é técnica terapêutica ou não sei, falei aleatório.
Posso.
O que que é o Theta Healing, que parece um palavrão, né? Muitas pessoas enrolam a língua para falar, mas é uma técnica... basicamente nova no Brasil, digamos, tem ali perto de 25 anos.
Sim.
Em Caxias do Sul está engatinhando agora, né? Agora que estamos fazendo eventos, por exemplo, recebendo profissionais dessa técnica terapêutica.
Perfeito. Teta é uma letra grega que ela explica o movimento da onda cerebral chamado teta. Essa onda cerebral, ela faz com que a gente consiga acessar de forma consciente o nosso subconsciente. O subconsciente é uma caixinha preta que guarda todos os nossos registros.
É o nosso porão.
Exato.
A ciência entende como porão e sótão.
É.
Sótão, né,
Rafael?
E esse sótão, ele está guardando todos os nossos registros, todas as nossas informações, só que de forma bagunçada. Não tem o isso é bom, isso é ruim, isso me serve, isso não me serve. E como todos os nossos registros, eles podem vir dessa vida e de outras... memórias celulares, né, dos nossos ancestrais, isso pode trazer pra gente, tal como o Rafa falou, uma forma da gente ficar guardando coisas que já não precisa mais. Esse porão precisa ser limpo. E quanto mais a gente começa a se dar conta do que a gente tem em casa, do que serve pra gente, do que não serve, a gente consegue ficar muito mais leve. E assim a gente termina vivendo a vida de uma forma muito mais agradável e harmônica. E essa é a nossa proposta.
E na prática, o Theta Healing faz o que com a gente? Uma terapia? Faz o que?
Exatamente.
Vamos explicar.
Vai lá, Andy.
Indianara, complementa aí o que a Fernanda falou pra gente poder entender. Porque até agora eu imagino que seja o quê? Uma terapia?
É uma terapia.
Você tá lá, conversa com o teu terapeuta, é isso. Mas o Theta Healing tem alguma coisa a mais, não é possível?
Tem. Tem uma cereja do bolo.
Exatamente. Então, o Theta Healing, basicamente, a gente entende o nosso cérebro como um grande computador. Onde existem programas que são pesadinhos, né, que a gente carrega desde a nossa essência, né, desde a nossa alma, tem as nossas crenças históricas, que são crenças coletivas, são crenças a nível, como, por exemplo, diabetes é incurável. Essa é uma crença coletiva onde, por muitos anos e muitos anos, o nosso DNA carrega também. A gente tem crenças genéticas, né, que fala basicamente da nossa genética. Então, por exemplo, você vai no médico fazer um exame cardíaco e o médico diz para você assim, você tem alguma predisposição na sua família de problemas cardíacos? E você diz, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, né? E isso é uma predisposição genética e isso está carregando dentro do seu DNA esse tipo de crença.
Então, tá, mas isso não é errado, isso é fato.
Não, isso é fato.
A pessoa ter na família, isso três, é fato. Quatro, infelizmente, ela tem que relatar.
Exatamente.
Até aí, normal.
Normal. É, mas ela pode escolher carregar ou não.
Ah, bom, isso aí...
Isso sim. Basicamente, a gente tem uma crenças a nível central, que são crenças da nossa infância, na nossa primeira infância.
Aí o bicho pega.
E aí o bicho pega. E aí o bicho pega.
E tá,
bicho
tudo,
pega.
Aí.
E tá tudo aqui.
A infância é a nossa, não é nem caixa preta, é nosso baú
preto. E tá tudo, todas as informações que a gente tem e que a gente carrega na nossa vida adulta por muitos bloqueios e muitas questões que nos limitam, está basicamente enraizado na nossa primeira infância. É na nossa criança interior.
Ou seja, de quanto a quantos anos, para o nosso ouvinte entender melhor.
De 0 a 6 anos.
Exatamente. E tratando o nosso cérebro como um grande computador, o Theta Healing vem de uma forma sutil, de uma forma leve, de uma forma amorosa, trazer essas novas possibilidades. Você não vai apagar aquilo que aconteceu na sua vida, jamais, mas vai te trazer leveza e entendimento daquilo que você está passando durante a sua vida inteira. E... fazendo essa reprogramação desse computador, desse grande computador.
Eu gosto de analisar da seguinte forma, Rosângela. A nossa mente, imagina uma pirâmide. O topo da pirâmide corresponde a 12%. Isso é a sua mente consciente. Ou seja, você sai de casa e você sabe que tem que dirigir da sua casa ao seu trabalho, você sabe qual é o caminho que você precisa percorrer. Isso é a sua mente consciente. Agora, tudo que você vivenciou intrinsecamente durante esse período, eu estou com medo de me atrasar, enfim, todas as sensações que você cria, que você vivencia durante esse trajetório, durante esse trajeto, está nos 88%, que é o seu subconsciente. O seu subconsciente é quem guarda todas as suas informações, todas as suas sensações, as interpretações de sensação. Então, medos, ressentimentos, remorsos, amarguras, tudo fica guardado no teu subconsciente. E a proposta que o Theta Healing faz, a grande mágica, o plim que o Theta Healing faz, é conseguir, através de uma conversa terapêutica que te coloca num estágio meditativo, a gente consegue mergulhar lá no teu subconsciente.
Sem deixar de estar consciente.
Exatamente.
Não é hipnose. A pessoa não apaga, não dorme, não nada. A gente está conversando. Isso aqui, eu consigo conduzir essa conversa através de um estágio meditativo que faz com que consigamos, eu e você, acessar informações que estão no teu subconsciente e realmente entender a raiz. Sei lá, por exemplo, você tem medo do escuro. A gente vai...
As pessoas chamam de trauma. Tem algum trauma na infância que te causou medo do escuro.
E a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir chegar lá na crença raiz, na chavezinha que originou isso. Uhum. Porque o escuro não tem nada a ver, de fato, com o verdadeiro medo que está sustentando isso. E assim, sucessivamente, para inúmeros padrões repetitivos que a gente carrega na nossa vida. Relacionamentos, por exemplo... é um padrão repetitivo.
E seja relacionamento de pai e mãe, né? Visto dos dois ângulos, né? Porque é homem, porque é mulher. Mas o nosso pai e a nossa mãe provavelmente repetiram o que foi feito com eles.
Exato.
Os pais deles.
Exato.
E nós, inconscientemente, também atraímos pessoas, pelo que eu estou entendendo até agora, que eles também atraíram. Então, assim, o não querer ser que nem a minha mãe, obviamente, eu...
A nível consciente, não.
Subconsciente, sim. O que foi de bom pra mim, eu vou executar como a minha mãe fez. Mas o que eu via de ruim nela, e que eu não quero repetir os mesmos erros, conscientemente, inteligentemente, eu vou consertar.
Olha só que é a grande sacada, Rosângela, e a todos os ouvintes do programa. Por exemplo, eu não quero ser igual a minha mãe. O que que tu vai fazer? Tu vai só atrair... fatos, eventos, pessoas e situações que te coloquem no mesmo papel, que você se reconheça igual. Porque a grande sacada, o que uma criança quer? Uma criança se espelha na sua mãe, uma criança se espelha no seu pai. Então, tudo que uma criança vai fazer é querer ser igual à mãe e o pai. Enquanto você carrega alguma culpa, enquanto você carrega ressentimentos, você fica só repetindo aquele mesmo ciclo. O que, que é preciso? Parar, olhar a tua linha do tempo, ir lá, abraçar aquela criança que está fragilizada, abraçar aquela criança que em algum momento não reconhece, não se sentiu amada, não se sentiu escutada. Maior parte dos nossos padrões de comportamentos tóxicos, aqueles comportamentos que nos levam à fossa, aqueles comportamentos que nos levam a um condicionamento emocional baixo, estão vinculados à ideia de que a gente não foi ouvido. Qual foi a primeira vez que você não foi ouvido? Foi lá na infância, pela mãe, pelo pai, e tu cria um famoso ranço.
Eu tenho uma coisa importante a falar a respeito. Não se trata de culpar os pais, é tudo pelo contrário.
Exato.
Aliás, é um ciclo que a gente está vivendo, né?
Exatamente.
Eu acho que cabe a cada um quebrar o ciclo ou não, porque a gente pode quebrar esse ciclo. Ah, a minha mãe era autoritária, a mãe dela era mais autoritária ainda. A filha saiu mais ou menos autoritária. A outra geração vai ser autoritária, mas uma autoritária com doçura. Aí a outra vai sair com um autoritarismo, com doçura, mas com inteligência.
Um pouco mais de autonomia.
E assim vai. É assim que a gente precisa entender.
Lembra que no começo você chegou a falar... Eu tenho a sensação de que a gente não está evoluindo, que a gente não está andando para frente. Essa sensação, ela existe justamente porque a gente carrega muitos dos padrões dos nossos pais e ancestrais ainda, só que de forma inconsciente. No momento que a gente coloca luz nisso, a gente consegue transformar. Existem muitas das nossas crenças que a gente nem sequer sabe que a gente tem. E a gente não sabe o que fazer com elas, por isso o nosso porão está lotado de coisa que não precisa mais e a gente pode se liberar disso de uma forma leve e tranquila. Os nossos medos a gente precisa enfrentar, porque toda vez que a gente evita, é assim que a gente mais atrai isso para o nosso campo energético, digamos assim.
Mas a gente pode enfrentar com amor, né?
Sem dúvida.
Não é criar um campo de batalha entre você e seus medos, é acolher esses medos, entender a verdadeira raiz deles e ressignificar. Enquanto a gente continua achando que existe um campo de batalha entre nós e os nossos medos, a gente nunca vai conseguir superar.
É verdade. Para quem for lá, Dianara, já te dou a palavra, para quem for lá no tio Google, que hoje tudo é o Google, por um lado, graças a Deus, por um outro, Deus me livre, mas enfim, ele ajuda, né?
Muito.
Como eu estou aqui com três pessoas que têm muito embasamento para a gente entender o que é técnica terapêutica Theta Healing, eu vou explorar a didática do que diz o Google para vocês dizerem se é isso ou não e tentar traduzir de uma forma mais entendível, digamos assim, para o nosso ouvinte.
Maravilha.
Theta Healing é traduzido do inglês, porque é uma palavra em inglês, é um processo de meditação que foi desenvolvido em 1995 por Viana Stibal, que ensina as pessoas a desenvolver a intuição natural através da mudança de seu ciclo de ondas cerebrais para as ondas teta mais relaxadas, com a intenção de explorar como a energia emocional afeta a saúde de uma pessoa. É isso mesmo?
Isso mesmo.
Isso mesmo.
A frequência teta é uma frequência cerebral que todos nós temos, que todos nós vivenciamos naturalmente quando a gente está próximo de dormir. É um momento que a nossa consciência está expandida. Então, tudo que você conseguir conversar, dialogar com você mesmo, enquanto você estiver numa frequência cerebral teta, você está conversando com o teu subconsciente. Você está conversando com a verdade que realmente existe em você. O que a terapia teta faz é uma conversa muito amorosa com o cliente, onde a gente coloca essa pessoa nessa frequência cerebral, e nós também estamos, então a gente consegue assim desdobrar o subconsciente, mergulhar naquilo que verdadeiramente está registrado lá e ressignificar.
O que, que a técnica Theta Healing, Theta Healing se diferencia da terapia normal, por exemplo?
Cura imediata.
O resultado é mais rápido.
Cura imediata, eu vou sair da tua salinha curada?
Olha,
o resultado
é
muito mais rápido.
É muito mais rápido.
Se você estiver preparada para isso...
Senão as pessoas vão pensar assim, não, então eu tenho um câncer, eu vou lá no Rafa que ele vai me curar. Vamos
então, o que o Theta Healing fala como cura imediata? Você sai da sessão com um nível de compreensão, de entendimento sobre aquilo que você estava buscando. Vamos supor que seja as doenças psicossomáticas, né? Um câncer. Por que que emocionalmente o seu corpo desenvolveu um câncer?
Tem alguma razão para
isso. Tem alguma razão. Enquanto você não descobrir, enquanto você não tratar a emoção que fez o seu corpo cocriar uma desordem, essa desordem ela continua viva emocionalmente e ela vai continuar se apresentando.
Ou seja, ela vai, o Theta Healing pode ajudar no tratamento de uma doença, isso?
Exato. O grande foco, inclusive, do Theta Healing é para doenças. Existem muitos níveis de cursos que a gente faz de aprofundamento no Theta Healing.
As pessoas estão adoecendo mais, né?
Mas é tudo emocional.
Existe uma questão, uma razão muito profunda para uma pessoa desenvolver uma doença. É, por uma questão de pertencimento, né? Que isso vem a nível genético, então a gente tem que pertencer à nossa família e por honra à nossa família e por amor à nossa família a gente pode adquirir uma doença do sistema familiar. A gente também pode desenvolver uma doença simplesmente por um trauma da nossa infância, porque a gente precisa entender também que a doença ela se manifesta na infância e inconscientemente a criança entende que aquela doença é legal. É legal ficar doente. Porque é legal ter a atenção da minha mãe, é legal ter a atenção da minha avó, é legal ter a atenção
da minha
pai.
Eu não vou pra aula.
Porque daí eu não vou pra aula. E então, inconscientemente, ela come o que ela quer. Porque imagina, tá doente, vamos dar o que ela quer. Quem você quer comer? E isso, inconscientemente, faz com que ela entenda que ficar doente é bom. Que ficar doente, eu tenho a atenção das pessoas.
Você ganha alguma coisa com isso.
Você tem um ganho, você tem um benefício.
Fica lá no porão, né?
Fica no porão. Porque sim, porque consciente.
A gente vai crescendo.
Exatamente. E o trabalho.
E o
teta,
trabalho é exatamente esse.
Trazer à tona, o que que tu tava ganhando se colocando numa condição de doente?
Qual é o teu ganho, qual é o teu benefício em você ter adquirido essa doença pra você? O que que você tem ganhado com isso ao longo desse tempo, por exemplo, no desenvolvimento de um câncer?
Tem,
né?
uma historinha que a Vaiana conta, tá nos livros do Theta Healing, que é bem legal, vou resumir ela. Vaiana atendeu uma pessoa que tava com câncer e essa mulher, e a Vaiana pediu pra essa mulher, ok, você quer se curar? E ela disse, quero, claro que quero. Então me diz, o que de pior pode te acontecer se você se curar desse câncer? E aí, isso dentro do estágio meditativo, né? E aí ela teve o insight. Se eu me curar, a minha sogra vai voltar a morar conosco. E eu não quero isso. Porque aí meu marido só dá atenção pra minha sogra.
E dessa forma a pessoa decide não se curar. E dessa forma, qualquer tratamento que ela for fazer, ela não vai se curar. Porque a cura que ela vai trazer pra ela é totalmente mental. Quando ela dá o clique e dizer, ah, então eu entendi por que eu estou doente, ela vai decidir, ela tem o poder de escolha entre querer se curar e não querer se curar. Então ela decide, naquele exato momento, se eu me curo ou não. Nesse caso, do exemplo que o Rafa deu, ela decide não se curar. Ela só quer aliviar as dores.
Quando a gente fala de cura, a gente está falando de curar todos os níveis da nossa vida.
Exatamente.
A gente pode curar um coração partido, a gente pode curar a nossa dificuldade de se dar bem na vida, a permissão de ser bem-sucedido, de ganhar dinheiro, de ser amado. A cura ela acontece em vários níveis, porque são vários níveis que a gente vai, ao longo da vida, captando, fazendo crenças, e essas crenças podem ser limitantes para a gente. Ela pode ter te servido para quando você era criança, mas agora que você é adulto, como você mesmo falou, isso já não me serve mais, eu não preciso disso, né? É muito fácil quando a gente fala de doenças, porque as doenças elas acontecem fisicamente. Mas a gente não entende.
É o melhor exemplo, né, Fernanda? Porque a doença é o que mais incomoda o ser humano hoje.
Exatamente. Né?
Quer tirar uma pessoa do prumo, ela fica doente.
Mas a gente não percebe que o estar doente também pode vir de uma forma de pensamento, de você chegar para trabalhar e falar, ah, eu não gosto do fulano, ah, o meu chefe isso, ficar reclamando, colocando a culpa em todo mundo, quando na verdade você que pode estar doente.
Atraindo
isso.
Essa situação para sua vida, né?
Por isso que o Theta, ele se propõe a essa cura em todos os níveis.
E a gente precisa entender também o que que é cura.
É isso que eu ia bater de novo nessa tecla, porque a gente, assim, ó,
Boa. Nós
temos uma responsabilidade nesse momento muito grande, porque temos um microfone à nossa frente.
Exatamente.
Então, tudo que a gente falar aqui pode ser sentenciado, como a Fernanda falou, o Rafa disse que eu vou curar meu câncer, a Indianara disse também. Então, é assim, ó, O Theta Healing é uma técnica terapêutica que vai te ajudar a seguir um caminho que sem o Theta Healing poderia ser de uma forma.
O Theta Healing poderia
então,
ser.
Assim, é uma técnica. Não é uma cura milagrosa
não.
Aqui,
não.
Né?
Não. A gente não está prometendo cura.
A gente tá dando exemplo de câncer, que é uma das doenças que ainda mais assusta a humanidade, creio eu. Então, assim, não é que o Theta Healing vai curar o seu câncer, mas vai fazer você passar por esta estrada no teu ciclo da tua vida de uma forma mais sadia e talvez sim. Com o entendimento do Theta Healing, pode sim curar o câncer, né? Vai saber o que o médico lá na frente não vai conseguir fazer.
Quando a gente diz que a gente precisa entender o que é cura para muitas pessoas é uma coisa e cura para outras pessoas é outra. E eu sempre costumo dizer, inclusive a gente fala nos nossos papos galácticos, que cura para muitas pessoas talvez seja a morte. E que cura para outras pessoas talvez seja uma vida saudável, talvez seja uma vida mais leve. E que cura talvez seja simplesmente ter a família reunida. Então, a gente precisa...
Vou acrescentar mais uma que me ocorreu agora na
tua
fala.
Por favor.
A cura física, por exemplo, de uma diabetes. Pode, ela, a pessoa não vai curar a diabetes. Mas se ela curar a cabeça dela...
Exatamente.
Esse é o objetivo.
Boa, Rosângela! Você já é viva!
Ela vai ter qualidade de vida, ela vai ter uma saúde mental e emocional equilibrada.
O máximo de diabetes, mas a cabeça dela vai estar conectada de uma forma que ela não vai nem...
É importante também que a gente deixe claro aqui que... A técnica do Theta Healing, ela olha para o todo e ela não exclui nada. Então, se você tem uma desordem física, você precisa do plano físico, você precisa dos médicos, você precisa de medicamento para ajudar o teu corpo físico a se recuperar de uma desordem que você mesmo criou. O nosso papel de terapeuta Theta Healing é fazer com que você entenda aonde foi que você clicou, onde foi o botão que você clicou para desenvolver toda essa doença e auxiliar o teu mental, físico e emocional para que você possa ter a cura de uma forma mais rápida, de uma forma mais leve, de uma forma mais amorosa, sem todo aquele peso, sem todo aquele sofrimento.
Sem culpa,
sem julgamento, sem punição.
Sem punição.
Eu fiz um programa aqui, o ano retrasado, se eu não me engano, falando sobre uma técnica também que vocês devem conhecer e muito, que também tem ajudado muito as pessoas a passarem por este mundinho que estamos hoje, que é Jesus familiar.
Constelação familiar.
Eu até vou... Doutor Tessari dizendo sobre as técnicas e a doença, né? A bendita doença do câncer, que dizia que no câncer ou tu perde o corpo ou tu perde a vaidade. Ou
aí,
seja,
cancelado.
Né?
Cancelado.
Perde a vaidade. Tu tá aberto a tratar o corpo sem nenhum tipo de restrição, barreira, mas enfim. Então, vocês vejam que as técnicas que estão surgindo hoje, que a gente descobre, talvez uma complemente a outra de uma forma diferente, obviamente, mas sempre querendo ampliar a nossa passagem por aqui, tentar melhorar esse caminho, né?
Exatamente. A constelação familiar, eu posso falar um pouquinho dela, porque eu... Estou passando pela jornada de formação em constelação familiar. E eu conheço as constelações há mais de 4 anos. Constelação familiar é uma técnica que vem para complementar muito o Theta Healing, inclusive, né? Porque você olha para o seu sistema familiar, olha
os teus ancestrais, e tu começa a entender né?
Tudo.
Por que tu é cabeça dura, por que tu é ranzinza, por que tu é alegre.
Aonde você está emaranhado, digamos assim, emaranhamento energético, onde você se liga por amor àquela família. Então, assim, eu tenho raiva porque talvez o meu pai, meu avô, meu bisavô tenha raiva e eu, por uma questão de pertencimento e honra a essa família, também acabo desenvolvendo isso. E isso também acontece com as doenças. Só que a gente olhar para esse sistema familiar, a gente desenvolve algumas crenças que é o que a Fer estava falando, o Rafa também, com a relação dos níveis de crença. Que bom, eu sei que eu tenho uma crença e eu trouxe para o meu consciente, mas o que, que eu faço com ela agora? E aí entra o Theta Healing, de uma forma amorosa, com processos verbais, que são perguntas-chave que a gente faz, como essa que o Rafa falou, que de pior pode acontecer se você se curar. Ou qual é o teu benefício em ter adquirido essa doença? Uhum. Ou o que, que você está aprendendo com essa situação? O que, que esses anos todos esse câncer te ensinou? Né?
Essa é uma pergunta que pouca gente saberia responder.
Exatamente.
25 minutos para o meio-dia, preciso chamar intervalo comercial e na volta eu quero abordar melhor esses dois temas, alma gêmea e laços familiares, para as pessoas poderem entender um pouquinho se existe alma gêmea, Rafa? Não responde agora! Eu ia dizer depois do comercial. Na tua visão existe?
Existe, alma gêmea. Existe.
Laços familiares... Obviamente também.
Obviamente faz parte.
A gente ouve, né?
Faz parte.
Esses ditados que tu diz, ah, é só ditado, mas a fruta não cai tão longe do pé, né?
É, e na verdade, dentro do subconsciente, dentro do próprio consciente, todo mundo busca por uma alma gêmea, alguém que venha a acalentar, complementar,
a
ser parte, faz parte daquilo que você é, né? Todo mundo busca.
A metade da laranja? Tu acha que existe realmente?
Laranjas inteiras.
Duas laranjas inteiras fazem isso.
Laranjas inteiras. Melhor.
Vamos ao nosso intervalo comercial hoje, conversando aqui sobre alma gêmea e laços familiares. Por que que a gente repete coisas que tu não entende, né? Quando tu vai ver estudar os teus ancestrais, tu vai descobrir lá atrás que por que que tu é assim. Porque tem alguma coisa lá atrás que te fez ser assim. E exato, o nosso dever é aprimorar, né, ou este fazer ou não. Hoje, conversando aqui com os terapeutas Rafael Orso, Endianara Pereira e a Fernanda Marczak. É um rápido intervalo comercial para a aguinha e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 21 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura, já choveu forte, já parou neste momento aqui no bairro Rio Branco, não está chovendo. No teu bairro está chovendo? Manda um recado para a gente. Aliás, se você quiser participar desse nosso bate-papo super produtivo na manhã de hoje, 999530616, o nosso WhatsApp já está aqui na minha tela. Você pode também ligar para a Fátima lá embaixo, que ela manda o recado aqui para a gente. 3220-9400. Ligue e pergunte aí qualquer coisa que o nosso trio maravilhoso aqui responde para vocês. Hoje falando sobre dois, digamos, assuntos que nos acompanham desde que a gente nasce. Alma gêmea e laços familiares. A gente já falou, obviamente, bem amplo até agora sobre os laços familiares, que é tudo na nossa vida, né? A gente herda muita coisa, não só de pai e mãe, mas também de nossos outros ancestrais. E a alma gêmea, e essa coisa da gente também achar que a gente pode encontrar alguém que nos complementa, até que ponto isso nos ajuda e até que ponto isso nos atrapalha, gente?
Sobre o ponto de vista prático, a alma gêmea, você ter essa expectativa, ela pode ser frustrante.
Que todo mundo cria, né? Por mais consciente que a gente seja, né? Dizendo, né?
É uma crença coletiva. Acho que todo mundo acredita nisso. Porém, existem dois cursos de Theta Healing ligados a isso. O primeiro chama Alma Gêmea e, para surpresa de muitas pessoas, o que você aprende nesse curso é basicamente a se amar. Uhum. A ver aonde está a necessidade que a gente tem de ser amado e por que que a gente deposita essa expectativa no outro?
Essa responsabilidade.
Exato.
Essa culpa também, né?
Por que que a gente faz isso?
Porque em algum momento a gente se sentiu abandonado, não ouvido e vários outros traumas, que era o que a gente estava falando antes, e de que maneira a gente consegue ressignificar isso. Uhum. Por isso que a crença da meia laranja, é uma crença falsa e até limitante. É, como disse o Rafa, duas laranjas inteiras fazem um suco muito mais abundante, muito mais gostoso. É, quando a gente encontra a nossa alma gêmea, é porque a gente está pronto para ela, é porque a gente já se ama de verdade. Quando a gente consegue se reconhecer e entender o valor que a gente tem, a gente acaba atraindo uma realidade melhor, inclusive uma alma gêmea.
A gente, quando fala de alma gêmea, e no exemplo da laranja também, que todo mundo pôs no mesmo saco, alma gêmea, o chinelo virado.
Santo Antônio, pôs Santo Antônio virado pra baixo.
Achar o pé esquerdo do meu pé direito, enfim, essa coisa que complementa. Uhum. Talvez as pessoas estejam um pouquinho distorcidas no que diz respeito a isso. Ou seja, como o Rafa falou, são duas laranjas, uma mais uma. E é a mesma coisa na nossa vida. Sou eu mais o meu parceiro, ou minha parceira, enfim, que se complementam, não que se
anulam.
Né?
Exato.
Que esse é o grande mistério também das pessoas poderem descobrir.
É o grande equilíbrio, né?
É que, na verdade, eu não sei se o pessoal aqui da mesa concorda, 95% da humanidade não sabe o que, que é amor. Eles não...
Tudo isso. 95%.
95%. Dentro do meu ponto de vista, né? Isso é um
ponto então de vista... Ah, então essa é a tua estatística inventada. Maravilhosa, hein?
É. Mas, assim, a boa parte da população acho que não entende efetivamente o que, que é amor incondicional. Não entende o que, que é...
Não entende o que é amor.
Não entende o que é amor. Uhum. Não entende, não sabe o que é esse sentimento. E aí, quando coloca essa expectativa no outro, cria um monstrinho.
É que existem formas diferentes de se amar, né? É. Existem pessoas que se sentem amados quando você vai lá e diz eu te amo. Ou você vai lá e demonstra esse amor com um café da manhã, com comprei um chocolate pra você.
Um gesto, né?
Esse último final de semana, eu e a Fer estávamos em Belo Horizonte num curso, num aprofundamento com a Dorit, é uma terapeuta israelita incrível, e ela estava falando sobre vínculos de amor. Uhum. Uma das coisas que foi muito trabalhado nesse aprofundamento que a gente fez é trazer a consciência de o que é amor e o que é apego. A gente vivencia muito amor como apego. Você é apegada às pessoas, você quer que as pessoas se tornem apegadas a você. E isso te condiciona a relacionamentos de controle. Isso é diferente do amor. As pessoas podem ter reciprocidade, podem ter cumplicidade, mas não precisam obrigatoriamente ter controle um sobre o outro para se sentir amados.
Pai,
isso vem lá da nossa infância. Isso vem dos nossos ancestrais. Como que os nossos ancestrais trataram os relacionamentos de amor? Qual é a informação que vem na nossa célula a respeito disso? Você e como sabe? A gente viu isso no contexto familiar quando nós éramos pequenos?
Até sabe mesmo que... ciúme é cultural, né? A gente aprende de que se ele não tá nem aí pra mim é porque ele não me ama. E eu já vi muitas pessoas fingindo ter ciúme sem ter, só pra demonstrar amor pra pessoa.
Sim. Ou insegurança nisso, né? A outra pessoa. Mas,
enfim, pois.
Gente, na fala de vocês, eu me reporto agora a uma fase que a gente está vivendo hoje, numa fase de globalização, numa fase em que as pessoas estão muito ligadas, as pessoas não param, o dia passa muito rápido, nós já estamos praticamente no final de julho, a gente está vendo que o ano está se indo, mais um ano está se indo, e nisso a gente se depara com a educação. Hoje em dia nós estamos numa fase em que uma criança de 2 anos já mexe no smartphone.
Melhor que a mãe dela.
Melhor que a mãe dela. E aí, ouvindo vocês falarem agora, e também vendo, eu me reporto a como é importante hoje para um pai e para uma mãe parar um pouquinho para o seu filho em casa.
Concordo.
Como é importante hoje um pai e uma mãe dizer um não saudável para o seu filho e para a sua filha. E por isso que a gente está buscando aqui esses entendimentos, estamos falando aqui de alma gêmea e laços familiares, mas, no entanto, do 0 aos 6 anos é uma fase em que tudo é explicado lá na frente. Então, eu queria que vocês chamassem atenção para a importância do mínimo de atenção de um pai, de uma mãe ou de um tio, de uma tia que esteja criando, não importa, né?
Sim.
Para uma criança nessa fase.
Então, olha só, Rosângela e todos os ouvintes da rádio. Durante os 0 aos 6 anos de idade, principalmente dos 4 aos 6, essa janela de 4 aos 6 anos de idade, é onde a criança está tomando consciência de percepções, de sensações. Uhum. Então, se, por exemplo, ela vê que o pai e a mãe têm um relacionamento conturbado, cheio de atritos, ele vai entender isso como verdade. Ele vai entender que relacionamento é assim, que amor é assim. Por mais doloroso que seja, por mais por mais medos que aquilo alimente a criança, ela vai interpretar que aqui é isso. Então ela vai crescer e vai procurar, vai atrair para si pessoas que possam ofertar esse tipo de condicionamento para ela. E assim acontece com tudo que a gente vivencia. Boa parte do que nós somos faz parte do que nós interpretamos como verdade enquanto nós tínhamos essa janela dos 4 aos 6 anos de idade. Então digo que para os pais é muito importante estar efetivamente próximo de seus filhos e, acima de tudo, com consciência elevada. Consciência elevada. Existe hoje muitas formas dos pais buscarem uma adaptação para terem essa consciência elevada, porque ninguém também é obrigado a já ter isso, mas pode sim buscar ferramentas que vão te condicionar a ser um ser humano melhor consigo mesmo, com seu marido, com sua esposa e concomitante ser um melhor reflexo das observações intrínsecas que o seu filho está absorvendo. E o Theta Healing é uma ferramenta incrível de despertar de consciência para que esse pai e essa mãe saiba como ser um reflexo melhor para aquilo que o seu filho está absorvendo como verdade.
Para o pai e para a mãe que diz, ah, eu não consigo agir diferente. Está aí vai ser uma opção que ele pode... Ele precisa de ajuda, esse pai e essa mãe, com certeza. Mas que na visão dele, ai, eu dei o smartphone para o meu filho, está tudo certo. Não está. Não está.
Por que será que tu deu o smartphone? Será que tu deu o smartphone?
Eu preciso citar alguns detalhes aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Quem está mandando aqui é a Maria Bosley, de Flores da Cunha. Ela diz o seguinte: bom dia, estou adorando o programa, está maravilhoso, peço passar o contato deles, sou a Maria Bosley, de Flores da Cunha. Depois eu vou passar, tá, Maria? Também o Flávio, do bairro de Lourdes, diz: estou amando o bate-papo, parabéns. A Sandra, do Pio Décimo: passe o contato depois. Sem dúvida, vamos passar o contato, sim. 10 minutos para o meio-dia. Nós temos 10 minutos ainda para falar sobre esta técnica que, digamos, consegue abrir a sua caixa preta e tratá-la das coisas que estão ali cheia de teia de aranha, cheia de pó, de uma forma um pouquinho menos assustadora. Porque as pessoas
têm
medo.
Com amorosidade.
As pessoas têm medo de mexer. Né?
Exato, as pessoas têm
quem
medo.
Quem é caixense aqui? Eu. Vocês dois, né?
Nós somos.
As pessoas têm medo de ir lá no sótio. Elas não têm medo?
Então, acabei de receber aqui uma mensagem. E o medo de cair na mão de um terapeuta que não sabe o que está fazendo.
Ai, que perigo.
E, bom, a sorte do Theta é que não tem como dar muito erro, porque é você que vai, a gente mesmo que vai mostrando em que prateleira que aquilo foi guardada no nosso sótão.
O terapeuta, ele
só vai guiando. E, na verdade, eu sou da opinião que não é o terapeuta que cura a gente. É a gente que já está pronto para essa cura. É a gente que já está desejando isso. Uhum. E sobre os laços familiares, eu gostaria de falar que limite é amor. Isso não... Eu acho que a gente entendeu isso no passado como uma forma de colocar a gente numa situação ríspida, de autoridade. E eu lembro de registrar que a autoridade era uma pessoa brava, uma pessoa enérgica. E isso realmente pode ser feito de amor, de uma forma leve, sem culpa, sem resistência, É muito importante que a criança se sinta amada, e é verdade que as crianças hoje em dia estão testando os pais cada vez mais com o negócio do limite, porque eles só querem limite. Eles não querem ficar brincando com o teu celular, vendo,
eles
sei lá.
Atenção.
Eles estão querendo atenção.
Oi, pai, tudo bem?
Eu quero pegar o seu celular, porque você olha pro celular e não olha pra mim.
Mas aí o pai e a mãe deixam, diz, ai, filhinho, não vai quebrar. E continua fazendo o que tá fazendo, mas a criança...
Sabe que...
E aí ela não se sente escutada, e ela vai crescer com essa crença de que ela não se sente escutada. Então ela vai atrair para si relacionamentos onde essas pessoas, o boy, a garota, enfim...
O crush.
Não vai escutar ela, e ela vai ficar triste. Porque ela não se sente escutada. E assim, sucessivamente, isso vai acontecer com o chefe, com o supervisor, com todas as pessoas que desenvolvem um papel importante na vida dela. E aí, pra que serve isso? Pra ela continuar no comportamento de vitimismo e não se sentindo escutada. Até ela perceber que o que ela queria é ter sido escutada pelo pai.
E é importante a gente ressaltar também, eu acho que vocês vão concordar comigo, que conceito de família que a gente tem hoje, nós, da nossa geração, não é o mesmo conceito de família que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. Então, o nosso conceito de família ainda é muito recente, então... Claro que os pais...
Tá mudando,
e ainda vai mudar muito. Claro que os pais não estão sabendo lidar com os filhos, porque o conceito de família hoje mudou. E essa criança tá vindo com essa informação, geneticamente falando, né, a nível de alma, querendo mostrar, oi, tudo bem, eu tô aqui, olha pra mim, não olha pro teu celular, olha pra mim. E aí ela acaba desenvolvendo uma doença, por exemplo. Poxa, se...
Pra chamar atenção.
Então, ela vai fazer birra pra chamar atenção.
Por exemplo, as alergias que uma criança desenvolve... Falando numa literatura psicossomática, todas as alergias têm a ver com rejeição.
Exatamente.
Até a criança está se sentindo rejeitada. Ou durante a sua concepção, durante o seu período de gestação, ela se sentiu rejeitada.
Eu li alguma coisa que eu não vou falar no ar agora, mas eu vou dar o teu recado à Carla. É, 6 pro meio-dia, o Rafa estava falando sobre... essas alergias e as respostas do nosso corpo. Existe uma técnica que diz que tudo que a gente tem de doença, de alergias e ites, enfim, tem um significado.
Doenças psicossomáticas.
Doenças psicossomáticas. Se dói o fêmur é alguma coisa, se dói o ombro é alguma coisa.
Cada parte do teu corpo corresponde com um determinado gancho de emoções que você tem dentro de si.
O Theta Healing pode ajudar você a tratar isso também.
Perfeitamente.
Entendeu por que te dói tanto o ombro? Eu tenho, por exemplo, uma bursite no ombro direito. Qual foi meu problema na infância, Rafa?
Exato. A gente
pode sentar e
fazer essa observação, compreender.
Exatamente. Porque cada pessoa...
tem 51 anos, que é normal da natureza ter esses problemas também.
A gente tem que entender que cada ser humano é único. E que existem crenças que são... são comuns entre todo mundo, porém, cada ser humano é único. Você é único no
indivíduo.
E é um indivíduo que precisa ser olhado com... cada um com um olhar. Não dá pra generalizar as coisas, né?
Mas é importante ter uma compreensão, Rosângela. Como, por exemplo, isso que tu falou. Ah, eu tenho 50 e poucos anos e é normal ter
não
isso.
É normal. Não é normal.
Não é normal. Isso é uma crença. É normal ter que... tem que doer, é normal, você tem que sofrer, não, isso não é normal. Isso tem uma outra crença que está embaixo disso.
Não, eu vou dizer que é normal que após os 40, a gente sabe que o nosso organismo não responde mais como antes, principalmente eu.
Exato, mas
sou sedentária.
Mas o teu corpo vai responder à tua compreensão emocional sobre você mesmo. Então, quanto mais você compreender sobre o seu estágio emocional e deixar o seu estágio emocional leve, de fato, com você mesmo, mais saudável mentalmente, espiritualmente, mais saudável, suas células vão se reconhecer, mais serotonina você vai produzir dentro do seu corpo.
Um adulto vive hoje com uma mágoa muito grande do pai. Vamos lá, vamos
falar. Uhum, sim.
É, ele vai desenvolver algumas doenças no decorrer da sua vida aqui, que tem ligação diretamente com essa mágoa que ele tem.
Exato. Quando a gente está falando de doenças, a gente está falando de comportamentos também.
No momento que ele trata essa mágoa com o pai e a mágoa se dissipa, provavelmente vai responder na sua doença, é isso?
Exato.
Sem dúvida.
Exato. Esse é o caminho.
No seu
eu
comportamento, no seu
5, 6 pessoas por dia, e na maioria das vezes vai lá na infância. E eu começo a perguntar, e como é que é o teu relacionamento com o teu pai? Meu relacionamento com meu pai é maravilhoso.
É ótimo. É lindo.
Mas como era na tua infância? Ai, meu pai era meio ríspido. Me conta um pouquinho mais. E quando vê, a gente acha no motivo emocional que estava gerando. Exato.
É. E aí facilita, né?
Gente, o importante para você que está nos acompanhando, o importante de você assimilar do que tudo que foi falado hoje, que não existe uma receita pronta, tá? O Rafa não vai olhar para ti e vai resolver todos os problemas da tua vida. Ele vai te ajudar a resolver os teus ranços de vida.
Exato.
Isso é pouca coisa,
mas né? Vamos liberar esses ranços da mesma forma mais leve, né? O propósito é esse, liberar esses ranços que estão dentro de nós para que a gente possa se reconhecer como um recebedor de amor.
Gente, eu sei que dia 25 de julho vai ocorrer um encontro aqui que vai falar justamente sobre Theta Healing e que vai abordar aí vários outros temas também. Já tem gente pedindo teu contato aqui. Pelo amor de Deus, se não deixar o teu contato...
Oba!
Vamos passar assim.
Como é que as pessoas podem te achar?
Então, Instagram, Rafael Orso, Psicoterapia. Lá eu posto diariamente conteúdos, falo sobre os bastidores também do que a gente vivencia no dia a dia enquanto terapeuta, como uma forma de estimular as pessoas a olharem pra você mesmo.
@Rafael Orso
Psicoterapia, tá no Instagram, tá no Facebook. É. Mas no Instagram é muito mais vivo, muito mais diário.
É,
e pode me chamar pelo WhatsApp também, 54 99139 4614. Os atendimentos são presenciais no meu espaço ou online pelo país todo.
Dá para repetir o teu WhatsApp?
99139-4614.
Muito bem. Através desses contatos, o Rafa vai passar o restante também, porque vocês devem ter um grupo de estudo, de palestra.
Sim, temos.
O que vai acontecer dia 25, afinal de contas, que eu não falei?
Então, vai ser nós 13, mais outras duas terapeutas que estão vindo, uma do Nordeste e outra de Santa Catarina. A gente vai reunir toda essa galera do bem para falar...
Uma festa.
Pra falar, vai ser uma festa quântica.
Não deixa de ser uma festa
galáctica. A gente vai falar justamente sobre quais são as crenças que te fazem atrair relacionamentos conturbados que têm total a ver com a forma com que você interpretou o relacionamento dos seus pais e como que a gente pode mudar essa confusão toda para que tu possa, a partir de então, atrair relacionamentos afetivos realmente embasados
e mais
em algo
saudável.
Embasados em algo saudável.
E além disso também, mesmo que pai e mãe já tenham morrido, né?
Sim.
É interessante a gente poder entender por que que eles agiram, como agiram naquela época.
Exato, e quando a gente começa a olhar para isso com compaixão, a gente muda a nossa perspectiva. Essa é a grande chave.
É virtude, né?
É uma virtude.
É uma virtude.
Parece fácil, né, gente? Mas não é. Não é
Mas pode
fácil.
Ser.
A gente pode ser fácil. Sim, é pode fácil. Ser fácil. Não é fácil até o momento que a pessoa não faz nada. É,
exato.
Não é fácil.
Até que ela não toma uma atitude.
Ela precisa tomar uma atitude.
Ela precisa sair da zona de conforto.
Sim. Assim, as pessoas acham... Ai, eu leio, eu consigo entender, mas não é só isso. Você precisa procurar essas terapias, precisa conversar, precisa ler, precisa estudar. E aí sim,
exato, porque eu posso ler e interpretar, só que isso fica naqueles ali, 12%, fica no meu consciente. Uhum. A gente tem que conseguir mergulhar lá no que está no subconsciente para ter uma efetiva modificação do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente acredita que é.
Sem dúvida. As pessoas vão poder pedir autógrafo para vocês lá no dia 25.
Pode tirar foto.
Vamos fazer um papo bem bacana.
Pessoas.
Então, gente, dia 25, quinta-feira, no Edifício Platinum, aqui em Caxias, que fica na Avenida Itália, 277. A nossa vivência de Theta Healing sobre alma gêmea e laços familiares. Qualquer pessoa pode participar. Estamos abertos para receber todo mundo. O valor de entrada é R$ 35,00. E precisa ser com inscrição antecipada.
Como é que faz a inscrição?
Pode ser pelo WhatsApp também, 99139-4614.
Tá. Outra coisa que eu ia te perguntar, para deixar bem claro, não tem a ver com a religião,
não,
com
dogma, nada, nada a ver. Nada. É um processo de autoconhecimento.
Também, o evangélico pode ir.
Todo mundo pode ir. É autoconhecimento. Isso nos enriquece enquanto seres.
Muito bem. Olha, gente, acabou o tempo. Foi super legal conversar com vocês hoje. Alma gêmea e laços familiares são assuntos que a gente poderia passar aqui o dia inteiro conversando. Então, esta compreensão através da linha terapêutica Theta Healing foi mais ou menos colocada aqui para vocês hoje, porque tem muita coisa a ser conversada. Mas aí vocês conversam lá com o Rafa, com a Indianara e com a Fernanda numa outra ocasião, porque a gente aqui só teve uma hora. Eu acho que já deu para dar um incentivo a você para concluir realmente que as coisas não caem do céu. A gente precisa fazer o nosso esforço também. O universo ajuda, opa, e como ajuda? Mas a gente precisa também nos dar aquela, dar o primeiro passo, pelo menos. Muito obrigada aos terapeutas Rafael Orso, Indianara Pereira e a Fernanda Marczak, que conversaram com a gente hoje sobre esta técnica inovadora aqui no Brasil, né? Só tem 25 anos, aqui em Caxias está começando agora também. Interessante que vocês começaram agora a falar sobre o charlatanismo, existe em toda a profissão, a minha existe, a de vocês existe. Então, é ler, pesquisar, ir atrás e ver o que te faz bem. É, e a partir daí, obviamente, as coisas vão acontecendo. Mais uma vez, Rafa, fala o teu celular antes que as pessoas me matem.
54991394614. E muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade dessa contribuição. Esperamos que aquilo que a gente conversou aqui possa ter tocado o coração das pessoas em algum nível, alguma forma, como um incentivo para que cada um busque ser uma pessoa 5% melhor a cada dia.
O último recado aqui, antes que a Valdira Bressan brigue comigo aqui do centro, ela diz o seguinte: amei esse assunto. O amor é uma palavra tão pequena, mas de um significado tão grande. Bom dia a todos.
Ai, que linda! A gente quer te ver lá no encontro, por favor.
Olha, Valdir, o teu convite é aqui direto a você, viu? E aos nossos ouvintes que não conseguiram perguntar ou que não, enfim, não conseguiram entrar em contato, tá aí a oportunidade no dia 25 de você pelo menos conhecer algo que pode te ajudar em alguma coisa. A gente sempre pode ser ajudado. Meio-dia e 3 minutos, obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã desta terça-feira, 23 de julho de 2019. Obrigada.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.